Mas já vou deixar.
It's better to solve wrong.
Solve wrong.
What's
he doing?
We're
going to
share that. Seis e dez já passou com vocês.
De novo.
De novo.
Seis e dez.
Ele chega às 7 e vai ter o trem das 11.
De novo, chega atrasado. Seis.
Pessoal, boa noite.
Boa noite.
Vou alterar os itens aqui da pauta. Então, vamos na apresentação dos dados do Instituto de Prevenção, que é aqui onde nós estamos. Da inauguração de 22 de abril a 14 de outubro, foram realizadas mais de 9 mil mamografias, mais de 3 mil coletas de Papanicolau, entre ultrassom, biópsias e colposcopias, foram um total de 572 e teve 51 consultas médicas com mastologia e 43 com a ginecologia. Nós já tivemos 20 mulheres positivadas com câncer de mama, que já foram encaminhadas para tratamento conosco lá no Hospital do Câncer. E o custo desta unidade de prevenção referente ao mês de setembro foi de 205 mil. Mais de 205 mil.
Está nessa média, né, André?
Está mantendo essa média. Isso é totalmente custeado por Barreiros.
Deixa eu fazer uma pergunta boa. Esse número de 20 pessoas é alto ou é baixo?
É alto.
É alto.
Mas é de abril? 22 de abril?
É, de 22
ele
de abril.
É assustador, na verdade.
De 9
meses.
Quase 10 mil, 20 pessoas já é alto.
É alto.
Mas fazia essa mesma quantidade também?
Não. Não tinha, existia uma demanda reprimida mesmo. Apesar dela não ser, como que eu falo, explícita em documentos, mas existia essa demanda reprimida. Não só em Patrocínio, na região todinha.
Deixa eu te perguntar, essas 20 pessoas, a maioria da nossa região ou mais do passado?
Tem de 22 cidades, tem de Matutina, tem de São Gotardo, tem de várias cidades, mas a maioria é daqui.
E o que você perguntou, só para te responder, o número é, a cada 1000, uma é positivada. Então, nós estamos no dobro lá. Praticamente 10 mil exames que fizemos ao todo, né? Foram 20 positivados, né?
Agora, pode ser por conta que, como é um serviço novo, né? Aí um monte de gente que está aguardando a oportunidade. Demanda reprimida, talvez entre na média, né?
Vocês verem o tanto que é importante esse serviço aqui, né? Essas 20 pessoas já estão em tratamento conosco e essas 20 pessoas, igual a Andrea falou, gente, vocês têm que vir aqui um dia que tá caravana, vem caravana, por exemplo, já veio caravana de Piá, Perdiz, Araxá, vem de todas as cidades aqui, eles fretam um ônibus. Vem é ônibus de mulher aí. Aqui tem capacidade para fazer. Boa noite, doutor. Aqui tem capacidade para fazer 60 mamografias dia. Geralmente fecha-se o dia para a cidade, sabe? É muito bacana.
Então esses são os números, né?
Só para que você. Só para uma prestação de contas, né? Para todos verem aí.
E agora vamos à boa notícia, né, que foi divulgada na semana passada pela deputada, né, Maria Clara, que é a questão dos 10 milhões de reais, né, que vai ser um recurso, né, liberado pelo Estado para a nossa instituição. Então, convênio direto com o Estado, até onde a gente sabe, né, Thiago? Sim, vai ser um convênio direto do Estado com o Hospital do Câncer de Patrocínio, assim como já foi feito N outros atrás, né, para a compra do baú da carreta, para equipamentos, armários, enfim, N outras ações, né, que nós já conseguimos dinheiro com o Estado, então agora vai ser os 10 milhões. Tem alguns detalhes. O recurso ele não pode ser utilizado em nenhuma obra que está em andamento. Então, nós não podemos pegar os 10 milhões e utilizar ele para terminar esses 4 pavilhões que estão em construção. Por quê? É uma obra que já iniciou. Então, o Estado foi uma exigência, só pode dar início a pavilhões novos, a blocos novos. Então, a previsão é para ele ser celebrado ainda este ano e o pagamento no primeiro trimestre de 2025. O recurso é para ser utilizado na obra, isso é fato, ele vai ser totalmente aqui na obra. E nós ainda estamos vendo algumas questões, como o prazo, né, desse convênio de contratualização, outros temas, né? Maiores detalhes nós ainda não fomos informados. E como nós iremos utilizar? Indicamos para ser utilizado o bloco 7, que é a radioterapia, que fica no valor de 6 milhões e 500 mil, sem o acelerador de íons. De íons?
Partículas.
Partículas. Isso. Então, não tem equipamento, é só a obra. E também o bloco 10, que é a radiologia. Aí a gente já vê em todos os exames, tomografia, ressonância, ultrassom. E esses dois blocos, eles ficam 11 milhões 732 mil. E então, a gente terá que entrar como contrapartida de 1.732.000.
Sim, os equipamentos.
Não, sem
só para cumprir a obra.
Só a obra.
Só civil.
Só civil. Sem equipamento nenhum.
Cláudia, mas os equipamentos é o mais fácil. Por incrível que pareça, essa foi uma grande briga nossa. Briga sim. Uma grande questão nossa com o Estado. O Estado já queria enviar tudo quanto é equipamento para nós. Esses valores em equipamentos. Mas nós não estamos no momento dos equipamentos, nós estamos no problema de acabar a obra e aí depois a gente vai para os equipamentos. E tem um problema dos equipamentos do Estado, que eles já fazem uma licitação e eles já têm geralmente isso em estoque, vamos dizer assim. E às vezes é equipamentos que eles compraram há 10 anos atrás e ainda está lá. Ele já está defasado, já perdeu até a garantia, tem muita coisa nesse sentido, tá? Uma outra coisa importante, André, que você não citou, que está lá entre parênteses, é que os orçamentos, eles podem sofrer alterações. É uma previsão que nós fizemos lá no orçamento de 2021-22, né, gente?
Que já está assim, defasado.
Hoje, nós estamos conseguindo tocar a obra de cá dentro desse orçamento, até com aquilo que a gente mostrou, que a gente está conseguindo economizar. Mas assim.
Mas esse orçamento aí, licença, 21-22, foi pós-pandemia. Então, assim, as coisas até que
isso, né? Exatamente.
Quantas coisas.
É o que nos dá um pouquinho de mais segurança. Mas só dizer para vocês que isso aí não é, assim, ó, é esse orçamento. Então, o que que vai vir? Vai vir esse documento do Estado. O nosso doutor Marcelo aqui, nosso jurídico, vai analisar, vai ver o que, que é, quanto, por exemplo, se vocês falarem que nós temos que fazer em 8 meses, né? Enfim, vai ver o que vai vir no documento, qual que é o prazo desse convênio, qual que é a contratualização, a formatação de contratualização desses empreiteiros, vai ter que seguir rito que a gente sabe que o Estado exige, que são várias questões, aí talvez tem que seguir licitação, a gente não sabe.
Esse projeto já está pronto, certo?
Aí tem que montar o projeto, sim, mas os projetos, né, auxiliares, como é que chama? Complementares.
A gente tem
arquitetônico,
né?
Não, arquitetônico, hidráulico, estrutural, tem que complementar agora, né?
Tem algo diferenciado nessa radioterapia, tem todo um processo.
Tem, exato. As paredes e todas. Aí eu queria que o doutor Ramon explique, por isso que eu convidei o doutor Ramon para estar presente, por quê? Porque explicar o porquê que nós fizemos essa escolha. Isso é uma escolha técnica, tá? Então o doutor Ramon vai explicar para vocês. Pode levantar, doutor.
Eu não preparei o slide, né? Mas o raciocínio por trás é o seguinte, gente. A gente está pensando em. Não é acelerar, já é proporcionar a mudança da assistência para cá. Né? E a ideia que eu discuti com o Thiago é que funcionasse como se fosse um hospital dia. Então a gente consegue fazer atendimento, consegue fazer infusão de quimioterapia, que é o, vamos dizer assim, o grosso do nosso atendimento ali no dia a dia. Né? Pequenos procedimentos, né? Pequenas cirurgias, que os cirurgiões fazem ali sem precisar de bloco cirúrgico. Então, assim, já conseguiríamos atender aqui. E a parte de bloco cirúrgico, CTI, aí já entraria num nível de complexidade maior e de custo também. Então, assim, a gente funcionaria basicamente fazendo o que a gente já faz hoje, aqui, com estrutura relativamente custo-efetiva. Então, o hospital dia, ele custa muito menos do que um hospital realmente terciário, né? Que vai ter CTI, vai ter toda uma escala médica de CTI de 24 horas, bloco cirúrgico, anestesia. Isso fica muito caro. Então, a gente começaria mais leve, do ponto de vista de custo, fazendo o que a gente já faz. E numa terceira etapa, a última, a gente faria a etapa mais complexa e mais cara, mas já depois que a gente estivesse fazendo o que a gente faz hoje em dia. Então, teria essa vantagem, né, de já dar continuidade. A gente já faz muita coisa lá. Agora, cirurgia, alguma outra quimioterapia infusional, pacientes graves em CTI, esse a gente ainda precisaria da parceria com a Santa Casa. Não estaríamos livres da Santa Casa.
Porque eles estão, aqui não temos a rádio hoje.
Esse valor aumentaria muito.
Sim, e aí tem a questão da radioterapia. A radioterapia é uma coisa que a gente faz em Patos de Minas, que foi uma alternativa pela Secretaria Estadual de Saúde. A nossa referência natural é Uberlândia. Mas por ser extremamente saturado, estava dando fila de 5, 4, 5, 6 meses, nós fizemos um contrato, né, André? Acho que o termo é um acordo, um contrato com a Secretaria Estadual, e trocamos a referência para Patos, que é um serviço ocioso. E a gente conseguiu resolver. Lá. Porque a gente pagava, porque dava 4, 5, 6, já aconteceu de paciente falecer esperando radioterapia. E aí, assim, é inaceitável, né? Aí a gente está lá, mas a gente sabe que é provisório. E a radioterapia funcionando aqui, a gente ia repatriar esses pacientes, não só para a referência natural, que é Uberlândia, mas como para cá. Então, ia funcionar, assim, muito melhor do que é hoje. E na referência natural, no nosso serviço, com os nossos profissionais, e tudo no esquema de hospital dia, porque a radioterapia é ambulatorial também. O paciente vem, faz, trata e vai embora. Quimioterapia também. O paciente vem, faz, trata e vai embora. Com algumas exceções, né? Algumas quimioterapias a gente faz com o paciente internado, mas é exceção. E para uma etapa de cirurgias, grandes cirurgias, CTI, a gente ainda vai ficar como referência a Santa Casa. A ideia por trás de inaugurar esses blocos primeiro seria essa. A gente se tornaria mais resolutivo, a gente já é bastante resolutivo, mas com a estrutura da Santa Casa. E ficaria muito por conta de bloco cirúrgico e o CTI para a gente mudar em definitivo, mas que é a etapa mais cara, né? Tanto de construção quanto de manutenção, né? Manter uma escala de CTI é tudo muito caro, né?
E com essa TG, consegue ter o SUS depois, pela radioterapia e a CTG, radiologia, pode ser atendido pelo SUS ou não?
Sim. Agora, assim, a radioterapia ela requer uma habilitação, né? Assim, tem todo, assim como foi habilitar a UNACOM, a radioterapia seria uma outra etapa de habilitação. Mas com esse parceiro, o Hospital do Câncer, eu já estava conversando com o Thiago. Existe um prestígio muito grande, né? A gente acredita que a gente vai conseguir encurtar esse tempo aí até conseguir habilitar.
Antigamente eles não aceitavam, vocês mudou a lei. Por exemplo, a gente não vai ter que. Eles exigiam que tivesse a radioterapia ao lado de um hospital, né?
Ah, mas isso é flexibilizado.
Mudou isso?
Mudou, até porque o centro oncológico já foi habilitado. Só a clínica de radioterapia.
Já foi.
E
o
Santa
Fechou. João, o AZE Noroeste é exatamente isso que nós estamos fazendo.
Não, e tem clínica privada.
Mas ele foi obrigado a colocar aquilo dentro do hospital.
Não.
Porque naquela época ele tinha que fazer uma coisa.
Porque era a portaria de 2004, agora é a de 2020.
Isso. Então mudou, então.
O que vai ser exigido, tanto para a química quanto para a rádio, é ter uma ambulância para. Isso transportar pacientes, isso aí vai ser exigido.
Porque vai que o paciente que está fazendo a rádio, por exemplo, ele tem uma intercorrência grave. Aí nós vamos ter que ter uma UTI móvel aqui parada para dar vazão dele na hora. Essa UTI móvel hoje é uns R$500 mil. Acho que até mais.
Vai incluir no orçamento?
Não dá, mas essa também nós conseguimos. De emenda parlamentar, essa até é fácil conseguir também. A gente já teve até, inclusive, deputado querendo destinar essa emenda, mas não tinha nem utilidade para ela. Então, não faz sentido.
Nós já tivemos o
imóvel.
Aí emprestou ela para a prefeitura.
Prefeitura acabou.
Acho que eu vou me sentar aqui se alguém tiver. Acho que é isso. Assim, é bem...
A dúvida é a seguinte: e para a gente acabar aquela.
É, aí agora deixa eu entrar. Vai.
Aí é isso aí.
É isso que a gente
não
tem.
Tem um com os jornais jurídicos.
Isso, o João falou isso agora há pouco. É isso que eu quero que a gente receba o convênio, lê, entenda, vê as questões jurídicas e. Está, nós temos 5 milhões para acabar ali ainda, deixa nós acabar. Enfim. Aí, se na, só que o Estado é muito engessado, é muito se nós é complexo aqui, você imagina lá. Então, eu acredito que não vai dar, Carmen. Por quê? A forma de contratualização exigida pelo Estado é totalmente diferente do que, entendeu? Do que a nossa, por exemplo. A dele exige publicação de edital de licitação, exige não sei o quê, aí nós temos que prestar conta para o órgão tal, aí como é que a gente vai prestar a conta de uma empresa que já está contratada há 2 anos atrás e entrar no bolo? A gente consegue prestar a conta tranquilamente. O problema é, eles vão auditar e falar assim, olha aqui, essa empresa foi contratada por qual edital de licitação? E nós somos dispensados de licitação.
Mas eu posso sugerir uma coisa? Existe, dependendo da, obviamente, da conversa que você tiver com o secretário da saúde, você vai ter uma média de 10 milhões. Se você sugerir, ó, eu preciso de 5 milhões, se você levar o orçamento, ó, vamos fazer a nova contratação desse restante que fala, com essa empresa ou com outros, você consegue avaliar quanto que falta.
Não, então, o que falta é que pra nós mostramos.
Aqui, isso, porque isso, se você partisse em 2 convênios, um para a obra nova e outro para concluir a obra, eu acho que existe forma. Tudo é possível dentro do Estado, desde que você tenha alguém lá dentro que possa nos ajudar.
Sim, mas para concluir, João, é isso que eu estou te falando. As empreiteiras já foram contratadas e já está no acabamento, igual você viu lá. Né?
Mas tem coisa que você vai comprar mais ainda? Você não terminou?
O que, que nós temos para comprar? Mais nada, não tem? Só.
Não tem nada.
Entendeu? Não tem mais nada, não, para comprar, assim, de equipamento que falta, para gesso. Isso, não tem jeito. Ela já está empreitada, eu já empreitei o serviço. Exato.
Você tem a contratar, ela não tem 3 milhões?
E isso aqui, ó.
É isso aqui, é contratar, 3 milhões.
Isso aqui
é de serviços.
Pois é, ué. De repente você tem a
gente consegue. É isso que eu quero ver. Vamos. Nós não vamos deixar de tentar. É porque nós precisamos acabar. Né? Nós não podemos deixar. Nós vamos lutar até o último minuto. Por isso. Agora, eles já pediram para nós indicar, mandar e já. Para eles já fazerem lá. Eles já nos pediram. A Secretaria de Estado pediu para André enviar. É só. Finalizando, nós discutimos muito com o doutor Ramon, com a Andrea, são mais técnicos, né? São técnicos. Discutimos muito com Barretos, tanto com a arquiteta, quanto com a equipe técnica, quanto com o próprio Henrique. E o meio mais lógico e mais usual, que ele começa todos os hospitais dele, os atendimentos, é exatamente assim, no hospital dia. Que a gente chama, né? Então, assim, para que a gente pudesse fazer, por exemplo, só o bloco de internação, a gente poderia fazer. Só que o bloco de internação, por si só, ele não anda sozinho. Por quê? Se a gente colocar só os leitos de internação, o doutor sabe bem como é que é, a gente iria internar quem? Ou o paciente paliativo, ou alguma intercorrência que teve aqui. Mais nada. E nós ia ficar com a estrutura de internação, de hotelaria, de custeio alto, de enfermagem, de tudo, para não dar nenhum tipo de tratamento efetivo para o nosso paciente. Né? Aí, se a gente tivesse, o Estado falasse, não, eu vou arrumar é 40 milhões, a gente já faria, que é o custo orçado do internação,
bloco cirúrgico e UTI. Porque a partir do momento que você tem...
40 milhões desses três?
É.
38 milhões.
38?
Tudo? É.
Porque a hora que... É o mais caro. A hora que você tem o centro cirúrgico, você tem que ter a UTI. É obrigatório. Então, aí não fazia sentido.
E a equipe é muito cara.
Montar uma sala de cirurgia hoje é caríssimo, né, Zé Carlos? Um foco de luz é milhão, né? É uma loucura. Então, assim, para ficar bem entendido a todos vocês diretores, que a hora que vocês saírem na rua, vocês vão... E aí, vai usar para quê? Para isso. Radioterapia e radiologia. O que é radiologia? Fala para nós em português. É o raio-x...
É o raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância magnética...
Exames, né? Exames de imagem.
De imagem, é.
Então, o que acontece? O paciente vai ter consulta, vai ter infusão de químio, vai ter toda assistência que nós já damos, que é fralda geriátrica, alimento, esses negócios todos, vai ter a radioterapia e vai ter todos os exames aqui dentro. Hoje nós temos esses exames todos, mas nós contratualizamos eles. Nós compramos eles. Né?
Não, e tem um detalhe, laudar essa área nossa de oncologia, a gente vai poder escolher profissionais treinados para laudar a oncologia, porque a radiologia, o radiologista normal, não especialista, ele lauda totalmente diferente. Quando eu pego um laudo lá de Barreto, é completamente diferente.
A pessoa não é especialista?
Né? A pessoa que se especializa em laudar a oncologia é diferente, ele compara a progressão de tumor, se teve, se não teve, se tem lesão nova. Então a gente vai poder dar esse padrão de qualidade, total diferença.
Tem uma eficiência muito maior.
É onde eu decido se o paciente está respondendo ou se a doença está progredindo apesar do tratamento. Então, é uma decisão que eu fico muito dependente do profissional. E aqui a gente vai conseguir dar esse padrão que a Santa Casa, por ser um hospital geral, não tem como a gente chegar lá e exigir, eu quero um radiologista especialista em oncologia. Mas aqui a gente vai conseguir, pelo caráter do hospital, né, colocar um profissional voltado a especializar.
Então, assim, o centro oncológico maior, que movimenta mais, na verdade, é o COT. É exatamente isso que ele faz. Exatamente. É. A infusão, rádio, exame. É isso aí.
Está no caminho certo, né, doutor?
Não, e se a gente fizer a gente fizer a rádio também, quer dizer, para a gente aqui, a minha preocupação é, a gente tem que ter o aparelho, que é muito caro também, a gente vai construir a coisa, mas quanto custa um aparelho hoje, gente?
10 milhões.
10 milhões?
Em torno disso. O bom, né? Porque tem o marvado, né?
Não, mas tem que ser bom,
Marcos. O bom é em torno disso. Porque tem o seguinte, esses aparelhos, eles têm foco, né, doutor? Não é isso? Ele tem parece que é a questão de...
Ele é um acelerador de partículas.
Não, eu sei, mas ele tem um...
radiologia conformacional, né?
Porque tem uns que são mais...
Só que é tumor na cabeça?
Não, como é que eu falo? Mais...
Direcionado mesmo.
Direcionado, assim, com muito mais assertividade no local lá.
Seletivo,
onde...
né? Menos tóxico, porque consegue alcançar a lesão e poupar os tecidos.
Em volta, né?
E tem com maior também capacidade de fazer sessões de químio. Tem isso também. Tem uns com menos capacidade.
De rádio, desculpa.
Tem uns que é só para alguma coisa específica, que a gente tem que tomar cuidado quando for comprar isso. Que às vezes vem do estado, ganhou uma parede de rádio, mas é para específica de tumor cerebral, sei lá. Entendeu? Tem esses trem todos. Não, mas aí a equipe de Barretos, ela tem tudo isso já levantado, então elas vão nos auxiliar em tudo, sabe?
A questão que a gente tem que se espelhar muito em Jales, né? Imagina que a
gente... Marca de aparelho, tudo.
A gente
tudo.
Tem que fazer uma visita técnica lá, ver como que é, o que que eles têm lá de tecnologia. Porque assim, radioterapia tem várias...
Isso que eu tô falando.
Modulado, né? Intensidade modulada. E tem as estereotáxicas, a gente tem que ver o que que eles têm lá, porque vai ser mais ou menos o que a gente vai ter aqui.
Isso,
né?
Exatamente.
Para se espelhar no serviço de lá. Porque eu acredito que a gente vai funcionar muito parecido com o Jales, né?
Isso mesmo.
Que a habilitação mesmo...
Exatamente. É o mesmo tamanho, praticamente. Então, assim, a escolha foi muito lógica e técnica, tá, gente? É isso. Beleza? É isso?
Então, aí, agora voltando ao assunto da questão que a gente comentou da próxima eleição, que a gente precisa definir data para a gente fazer a próxima assembleia, né? Porque tem todos os trâmites de cartório, né? E dia 2, a partir de 2 de janeiro, eu preciso estar com isso tudo pronto, né? Para a gente levar nos bancos, né, Lucivane? Senão trava todas as questões do hospital. Eu trouxe aqui para vocês a atual diretoria, que é o biênio 2021-2022, é composto pelos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Então, a gente tem Tiago Miranda como atual presidente, a Cláudia como vice, o João Batista como secretário, a Eliane como tesoureira, Dr. Tomás, primeiro conselheiro, o Francisco, segundo conselheiro, e o Carmelo como suplente. No Conselho Fiscal, nós temos o Ronaldo como presidente, o Dalmo como secretário, o Márcio, diretor contábil, o Marcelo, diretor jurídico, José Carlos como primeiro conselheiro, a Ieda, segunda conselheira, e o Thiago Gasperini como suplente. Então, se já conseguir definir a data da próxima, aí vai ser uma assembleia ordinária, né, para eleição da diretoria e apresentação dos resultados, principalmente das atividades, né, Gabriela, do ano. Só que como ela provavelmente vai ser realizada até meados de dezembro, não vai ter o ano financeiro fechado. Fica a prestação de contas para o ano que vem ainda. A gente só presta contas do dia. Então é isso. Depois eu vou fazer no grupo algumas sugestões de data, né, Thiago?
O que é a discussão que nós temos que ter aqui? Primeira é a questão de que eu acredito muito nessa diretoria, que nós já estamos juntos aí desde 2016. Segundo que eu estou como presidente, né? Mas isso é totalmente passageiro e totalmente despido de qualquer vaidade sobre ser o presidente novamente. O que eu gostaria muito, e isso aí é uma questão da missão que eu tive, que a gente tem ela juntos, nós todos, é de finalizar essa etapa, né? Que nós já estamos praticamente próximos de finalizá-la. Eu gostaria muito de finalizar nós todos ela juntos, sabe? Porque nós fizemos aí um esforço danado, construímos tudo juntos. Falo sempre que a gente só conseguiu dar sequência ao hospital porque veio de uma gestão muito séria, que foi a do João, muito eficiente, que trouxe o hospital, inclusive com dinheiro em caixa, que deu essa oportunidade de nós continuarmos sempre trabalhando, né? Da mesma forma, nós estamos levando no mesmo sentido, vocês têm acompanhado, crescemos exponencialmente o patrimônio do hospital, crescemos exponencialmente os atendimentos, né? A gente era ambulatorial apenas de quimioterapia, hoje nós realizamos uma gama enorme de serviços prestados ao paciente, como todos os exames, todas as cirurgias elencadas naquelas cirurgias que nós fazemos, todo o tratamento ao paciente, início, meio e fim. Agora aqui, com a prevenção já em andamento, vocês viram aí quase 11 mil exames realizados, girando muito bem feito. Então, assim, me coloco à disposição de todos vocês para formatar uma chapa em qualquer lugar, seja eu presidente ou não, e me coloco à disposição também, porque eu não vejo que o hospital tenha que ter nenhum tipo de bater chapa, como a gente diz, né? Ter uma outra chapa. Eu acho que aqui não cabe isso. Então, se alguém tiver vontade e ver que é a hora da gente estar deixando a presidência, eu não tenho nenhuma objeção sou tranquilo, muito tranquilo quanto a isso. O que eu gostaria era de terminar o que nós começamos, é só isso. E deixar a palavra franca a todos vocês aí, obviamente. E se quiser também a gente conversar pessoalmente, né? Isso aí. É, queria muito, se for o caso, a gente continuar essa mesma diretoria, tirando alguns ali que, por exemplo, o Thiago Gasperini, que não participa, a gente tem que tirar ele, porque a gente tem que ter companheiro que participa, né? E, enfim, a gente tira um ou dois ali e coloca outros dois associados aí que a gente já tem em mente também. É isso aí.
Thiago, eu vou falar por mim, você está fazendo um trabalho excelente e, como você disse, uma coisa que me preocupa é a gente transformar isso aqui numa coisa eterna. Isso não pode ser. Deixar bem claro essa questão. Tem que ter rotatividade, tem que ter ideias novas, tem que ter outras coisas. Mas eu acho que se você ficar mais 2 anos, como você, nós vamos terminar isso aqui em 2 anos, né? Eu acho assim, mais que justo. O meu voto é por você, se você continuar.
São dois anos.
Entendeu? Então, assim, eu acho nada mais que justo. E depois de dar uma oportunidade para outras pessoas, a gente organiza outra chapa mais à frente, entendeu? Porque nada mais que justo você terminar isso aqui. A sua contribuição é fantástica. Você conseguiu articular com vários políticos, você tem um lado político muito bom. Olha o fruto disso aqui. Entendeu? Eu te entreguei realmente esse palco com dinheiro no caixa, mas jamais imaginei que pudesse chegar isso aqui tão rápido. Para mim foi uma surpresa, extremamente, uma das melhores surpresas da minha vida. A gente ter isso aqui. Entendeu?
Muito bom ouvir isso, João. É? Eu te admiro demais e, assim, eu sempre e ainda mais eu falo que você me deu a oportunidade da minha vida.
De
me convidar para ser presidente. Eu, um caboclo da roça, tinha conhecimento nenhum disso aqui, ainda te falei, falei assim, você está doido, você quer fechar o hospital, que eu estou contra disso aqui não. Eu te ajudo e, de fato, eu só tenho a agradecer.
Eu queria complementar o que o João falou, lembro dos nossos irmãos que estavam, o Thiago, acho que ela até pensando se continuava, se não continuava, eu acho que naquele momento você foi iluminado em continuar, até mesmo pelos companheiros que você tem, né, igual o que o João falou, e eu acho justo também a sua administração, a sua interlocução, o seu jeito de conduzir, eu acho que o João falou tem razão, e o mais importante, teve um hospital assim, sem dívida, o hospital, tá, do jeito que passou por pandemia, por tudo, ele está saneado, sem dívida, com a documentação tudo em dia. Isso é mérito seu e de toda a equipe sua, principalmente das gestoras aí que estão acompanhando há muito tempo, tem que tirar o chapéu para essas meninas, né, que são guerreiras. Eu acho que é um time muito completo. Está de parabéns, sim.
Obrigado, Ronaldo. Nós todos, né? Cada um agarra no chifre do boi aí, cada um do diretor também, enfim. Cláudio.
Sem palavras, né, Thiago? Não tem nem como você sair da presidência assim. Você é a cabeça, a estrutura. Não, você, Thiago. A gente tem que, assim, colocar nome nos bois, porque a gente não estaria aqui se não fosse você. Todo mundo tem sua contribuição, mas a gente tem que ser realista e você não tem como sair daqui e vambora, tamo junto. Independente, assim, do que a gente ser, que eu acho que você como presidente, a gente muda ali, dá uma misturada, cada um, né?
Tem, eu acho a nossa diretoria nome, muito sabe? Boa. Se você pega ali nossa diretoria, olha, é muito boa, sabe? Cada um em setor
diferente. E aqui ninguém tem vaidade, a gente sente isso, que é um ambiente muito saudável, né? Só que você, assim, é a peça principal desse quebra-cabeça, assim, não tem como.
Francisco.
Já está faltado.
Já está eleito.
Já esquece
o que eu faço minha as palavras de todos, tá? Olha, isso é totalmente. Até eu tenho que desculpas se esse erro, porque evidentemente, mas eu quero ficar mais presente, acompanhar mais
como secretário,
tocar e
terminar uma operação.
Eu acho que nós temos que ir juntos aí. Márcio.
Já falaram tudo aí, Thiago. É realmente isso aí mesmo. Carmelo. Isso aí com essa facilidade aí, igual o João falou, no meio político aí, não tem como abrir mão disso.
Eu estou chegando agora, então eu sou muito novo, mas eu tive a oportunidade com vocês lá na Estado do Câncer, na acho que hoje o network nessa situação acho que é um dos principais negócios do hospital, né? Conseguir encontrar as pessoas certas para eles conhecerem. Então, da minha parte, eu sou 100% favor.
É, na verdade, também além disso tudo, o Thiago sabe, pode falar melhor, mas deu para ver que ele teve uma afinidade muito grande com o chefão lá. Então, assim, isso acho que abre muitas portas, né? Esse bom relacionamento. E foi falado em vaidade, que é um lugar que tem que ser vaidade zero, né? Porque, na verdade, a gente está aqui para salvar vidas, né? Então, não é o Thiago, não é a Andréia, não é eu, não é o Carmelo, não é ninguém. Querer subir aqui para falar que ou mais ou melhor ou nada. A gente tem que subir aqui, tem que trabalhar aqui pensando nas vidas que, principalmente aqui no Centro de Prevenção, das vidas que vão ser salvas, né? Então, eu, na verdade, eu até peço desculpas por não estar tão presente, né? Mas quando eu consigo vir, eu faço questão, mas quando não tem jeito, a gente falha, né? Uma coisa que eu estou falhando muito, e você deu aberto que a gente está, eu estou na carpa, estou aqui, estou na PAI. Então, assim,
não dá conta, não.
Fica muito cheio, né? Então, eu até pensei, né? Na verdade, eu até conversei com a minha esposa, falar assim, uma coisa eu tenho que parar, porque senão eu fico mal pato, né? Não dá, não vou, não faço, não ajudo, né? Então, assim, eu falo assim, mas né, tem que ser sincero, né? Então, assim, eu peço desculpa por não estar presente na maioria das vezes, mas quando tem disposição, o meu nome também fica em aberto, igual no chat. Se vocês acharem que eu devo continuar também, eu fico, se não tiver. A gente está aqui
com
a intenção de
estar ajudando.
José.
Não, realmente, mais do que é justo, se você pensa. Nós chegamos a conversar várias vezes. Conversei com o Marcelo, conversei com o Batista. E realmente, a solução de momento não pode ser diferente. É aquilo que antigamente, quando eu estava chupando um picolé, quando chegava na parte pior, a pessoa me dá um pedacinho e me dá o resto. Então, é isso que pode acontecer com você. Então, acho que é hora disso. Eu acho que é o momento de terminar aquilo que teve o início de muita raça, muita coragem, para chegar onde está hoje, gente. Realmente é um sonho que se tornou uma verdade, uma realidade. Eu acredito que o time é muito bom, é um time que tem idade goleada, porque todas as pessoas que fazem parte dessa diretoria estão sempre aqui ajudando, contribuindo, colaborando, participando. Então, eu acredito que a função talvez é essa, mexer um pouquinho, mas continua a mesma coisa, que você continue mais 2 anos, e eu vou pensar depois no futuro, mas desde que as coisas possam pelo menos ser inauguradas, nós estamos numa crescente, e essa crescente faz com que a gente dê sequência.
Eu acho
o estatuto
que
permite, Andréia?
Permite.
Ok?
Eu acho.
Isso é muito importante pelo seguinte. Se o estado vai dar sequência, o João tem razão também, às vezes pode ter algumas mudanças, mas isso para o futuro.
Eu acho.
E entre nós, porque na Santa Casa decidiram que são 3 mais 3, são 6 anos. Não tem como dar sequência. Né? É válido Casa Nova, é válido outras mentalidades. E nós temos também que ficar naquela dependência, é porque o prato, que prato, não, e essa cara amanhã, e pá. Aí nós vamos começar do zero. Então, nós temos que pensar em alternativas, né? Em pensar que a gente tem que ter sequência com os pés no chão. O Thiago fez um bom trabalho, assim como o João, e principalmente o início doutor Cacete, de muita coragem, de muita raça, porque quando ele chegou, mostrou o projeto, para ser um tamanho, isso não é normal. E a coisa aconteceu, e hoje é uma realidade muito bonita. Então, é mais do que justo essa sequência acontecer, viu, Thiago? Que você possa dar continuidade, organizar e dentro das possibilidades de cada um, né? Às vezes as pessoas não vêm, mas porque tem outros compromissos. O Chico está falando aí que realmente até igual pato. Eu ando como pato há vários anos, sabe, Chico? Todas as entidades eu estou presente. porque ele dá um tempinho para tudo, porque Deus não dá essa gentileza, essa contribuição, e você é um cara beneficiado, um cara que Deus te colocou nos lugares certos. Então, ô Tiago, que dê essa continuidade, já vamos formar isso aí, organizar, ficar pensando em eleição, discutir com ninguém.
Na verdade,
vamos tocar o barco.
Eu concordo em mudança, mas a gente tem que ter uma... Se você parar para pensar que a gente tem que ter uma mudança pós-Tiago, a gente tem que ter uma mudança pré-definida antes. Porque, por exemplo, se eu não estou falando de mim não, mas se me colocar para presidente hoje do Tiago, o Tiago até uma vez falou para você, tem que ir, um dia você tem que ser presidente lá, o Tiago conversou comigo. Se eu cair aqui hoje, eu fico com uma barata ponta. Então, assim, um dia, a gente definir essa mudança daqui uns 2 anos, eu acho que a gente tinha até uma pré-definição de 1 ano antes, para essa pessoa já entrar aqui dentro, fazer essa imersão.
É verdade.
E hoje ele chegasse e falar, o que é esse medicamento? Para que serve?
É,
para que serve?
Então, você já pode fazer o curso.
Não. Só vai ser o mesmo sentimento quando o Thiago entrou aqui. Falei, nossa, eu não sei nada de hospital, o que eu estou fazendo aqui? Então, para essa próxima pessoa aqui, para essa faltando
uma. Hoje você está fazendo minha cirurgia já.
Tá. Não, eu falo assim para ele. Então, isso é importante. Isso é importante, porque o hospital está ocupando assim, o presidente não tem noção de hospital, dá para.
Não, vocês.
É, tem que ter sucessão, né?
É lógico.
Tem que ter mudança.
Tem que ter mudança.
Vamos focar na nossa diretoria agora, vamos fazer um negócio.
Mas o Chico falou muito interessante, se a gente for tirar daqui, ou se for trazer outras pessoas de fora, que a gente queira, a gente tem que pensar nisso, o que, que vai ser o próximo diretor. E pensar com antecedência, ele falou com muita propriedade,
Saúde não para, né,
gente? Não para. Dr. Mas vamos dar sequência na reunião, então.
Dr. Marcelo.
O que faltou no...
Bota um chicão ali, é um princípio até principal, interessante, que é o Rodrigo, que é um presidente anterior, o eleito, e já tem um futuro, e eles vão trabalhando de forma continuada. Né? E aqui seria interessante a gente pensar nisso, para conhecer, entender, né? E dar a sequência para alguém que já tenha essa pegada, a disposição, disponibilidade para isso. E para a gente evitar aquela ideia de que uma pessoa que não tenha participado ao longo dos anos, igual todos aqui têm participado, mantém essa unidade, de repente chegue, né, e altere essa
dinâmica.
Essa dinâmica nossa de terceiro setor, né, de estar respeitando os próprios companheiros, né, e não entender que essa pacificação aqui ela é necessária para manter o sistema nosso funcionando. É isso.
É, então só definir a data da assembleia, então.
E aí nós vamos sentar com cada um pessoalmente, nem conversando.
Uhum. Então tá. Então agora vamos à minuta, né, do contrato, todos receberam. Acredito que tenham conseguido analisar, né? Eu pus só algumas partes, mas todos têm uma cópia.
Deixa eu falar uma coisa, antes de discutir a minuta, nós conversamos junto e tal. Eu posso falar algumas coisas aqui antes? Vocês me dão 3 minutos?
Isso.
Quatro.
Primeiro, o João chega
atrasado e
fica desse jeito.
Deixa eu falar para vocês o seguinte, vou ficar sentado, essa cadeira é muito baixa. É o seguinte, eu vou pedir a atenção de vocês um minutinho, porque a partir da última nossa reunião, o doutor não estava, não sei se você ficou sabendo, estava sendo proposto de fazer a doação disso aqui para Barretos. Então, foi um dos dias que eu mais fiquei angustiado. De lá para cá, eu estou bastante angustiado com relação ao nosso hospital. Para saber se o que nós estamos fazendo é o melhor para o hospital, para a sociedade, para tudo. Então, eu quero compartilhar com vocês a minha angústia. A solução está aqui colocada para todos nós. Entendeu? E eu gostaria só de lembrar, o Zé Carlos bem que lembrou o seguinte, o doutor Cassir, quando me procurou também, ele me apresentou também essa planta, que tinha tirado dinheiro do bolso dele e procurou um dos melhores arquitetos, que era o Herman, não sei o quê, lá, tal, que entendia do hospital. Pirou, gastou, em termos de hoje, uns 200 mil reais, vendeu um lote e para o cara fazer a planta, entendeu? Então, aí ele me procurou, a hora que apresentou aqui, eu falei, gente, Vai, doutor, podemos começar. O senhor acha que tem... Não, a gente consegue, vamos fazer fecha-abraço, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Né? Programa Zé Carlos Dias, programa... O Zé Carlos nos ajudou muito junto com o Jorge Marra. O Jorge Marra abriu as portas do parque lá e tal. Várias pessoas participando, várias pessoas fazendo salgadinho, doando tempo, fazendo espeto, não sei o quê. A coisa cresceu, leilão e coisa do tipo. A gente conseguiu, junto com a Santa Casa, com a boa vontade da Santa Casa, do pessoal, fazemos a reforma. Logo no início, começamos a fazer a reforma, eu quero mostrar para vocês as dificuldades que a gente teve ao longo do tempo. Logo nós começamos a fazer a reforma, por questões políticas, o prefeito na época era o Júlio, não que ele tivesse intenção, mas algum secretário idiota que ele tinha lá, entendeu? O cara para a nossa obra, porque faltava uma autorização, não sei do que, da Secretaria de Uberlândia. O doutor falou, o que eu vou fazer agora? Eu falei, calma, doutor, vamos deixar, mas vou mandar o pessoal embora? Eu falei, não, deixa, vamos pagar para eles à toa, a gente está com pouco recurso, mas vamos manter uns 15 dias aí, até a gente conseguir. Corremos para Uberlândia, não sei o que, para lá, conseguimos retomar as obras. Terminamos a obra, o doutor Acaci fala, vamos tentar credenciar isso aqui, essa planta minha lá em Brasília. Chegamos em Brasília, Tiago, era o governo do PT na época. Eu não sei se era Dilma, se era o Lula. Devia ser o mandato do Lula. Aí chegamos lá, o petista tinha todo um diagnóstico sobre a gente, ficou lendo o relatório ficou assim na maior cara dura. Vocês estão querendo fazer um hospital para simplesmente fazer quimioterapia e rádio? Falei, não, o projeto é amplo. O hospital, a planta dele é para fazer tudo. Mas, provisoriamente, nós estamos fazendo um convênio com a Santa Casa, nós vamos ter lá quimioterapia e queremos fazer rádio no futuro. Vocês querem ganhar dinheiro. Vocês estão querendo ganhar dinheiro. As custas dos pobres, das coisas. Foi dito para mim, doutor Cassi. A minha vontade de voar no pescoço do cara, mas não podia, um barbudinho, entendeu? Era o chefe de atenção à saúde do Ministério da Saúde. Você não estava lá, não, né, André?
Não.
Foi só o doutor Cassi.
É.
Saímos de lá desanimado. Falei, doutor Cassi, o que você arrumou para a gente? Ah, já é assim mesmo, a coisa vai e tal. Aí, passado esse tempo, nós conseguimos começar as obras, com o dinheiro do Solimena Constantino, já contei a história várias vezes, começou. Chegou o nosso caixa, começou com 300 mil, as pessoas não acreditavam, várias pessoas em patrocínio, que eu sei de pessoas que chegou até mim, dizendo, não vai para lá não, se você for para o Brasil, eles vão te dar uma valdinha, você vai morrer lá, eles não vão cuidar de você. Existe uma campanha contra o nosso hospital. Né? Então era uma coisa assim, absurda, você fala, gente, a gente quer ajudar, quer construir, e pessoas querendo destruir. Não é? Bom, feito isso, nós conseguimos começar, o caixa caiu, depois retomamos. Chegou até 30 mil no caixa, eu fiquei apavorado. De 300 mil foi caindo, chegou a 30 mil, de repente começamos a se engrenar. Seu pai nos ajudou com as ideias, vamos fazer isso, fazer aquilo, tal. Aí nós conseguimos botar isso aqui para funcionar. Fomos várias vezes o secretário da saúde, o pessoal, o Olamir, que montou Patos, era amigo do secretário. Ele financiou o secretário de Estado. Como é que chama aquele secretário?
Marcos Pestano.
Financiou o cara, era amigo do cara, juiz de fora, financiou o cara. Sabe, Carmelo? Você conhece, você já viu falar em Marcos Pestano? Você não lembra, você era menino, você não morava aqui. Aí, você conheceu? Pois é um cara muito traquejado, muito bom para falar e tudo. Mas ele queria ajudar o amigo dele, Lolamir. Então, não queria que a gente construísse o nosso hospital. Tentar ir lá contra o nosso hospital. Sabe? Olha para você ver a dificuldade. Aí chega depois de estando pressionar, aí ele conseguiu um convênio, que a gente fizesse um convênio com o Hospital do Olami. Queria funcionar a radioterapia para lá. Foi para lá. A gente está fazendo lá. Aí, feito isso, tivemos que não mudou o secretário, o outro cara de Juiz de Fora. Fomos lá um dia, Thiago, chamei o Bartolo, chamei o pessoal. Cheguei lá um outro dia. E ele falou o seguinte, ah, é para fazer reunião com do Hospital do Câncer? Eu vou embora. Eu saio, isso é da sala. Como é que chama aqui o secretário?
Agora esse é seu nome.
Antônio Jorge. Não queria fazer. Um cara tinha articulado a reunião para a gente e não sei se o cara não falou toda a pauta da reunião, aí chegamos eu, doutor Vazio, Ricardo Bartô, o cara falou, pô, vocês são, ô João, tive chapéu para vocês são tipo, guerreiros, porque sinceramente, ser tratado desse jeito por um secretário de Estado, né? Aí voltamos chateados e tudo, falaram, o que, que nós vamos fazer para credenciar esse hospital? Aí começamos, tal, graças a Deus, Tiago, você entrou e a Grace nos ajudou muito. Quer dizer, o credenciamento com a Santa Casa foi um fator fundamental para dar continuidade no nosso hospital. Sem o credenciamento, a gente não teríamos tido qualquer possibilidade de avanço. Aí, depois disso, nós começamos aqui, essa história todos nós já vivenciamos, e eu acho que existe essa proposta aqui, e essa proposta, a gente tem que colocar prós e contras. Toda coisa. Qual que é a vantagem de ter um Barretos, fazer alguma coisa? A vantagem é que Barretos poderia tomar conta disso aqui tudo, tem uma facilidade muito grande de conseguir recursos, a gente ficaria como se diz? A gente ficaria mais tranquilo, que daria continuidade no atendimento dos pacientes. Mas tem algumas coisas contras. Eu estive pensando, por exemplo, a entidade... Eu olhei o estatuto deles, é uma entidade de direito privado. Foi ele que constituiu, pegou o hospital do pai dele. Então, essa entidade é dele. É dele, e se na falta dele, quem vai assumir vão ser os filhos dele. Então, é uma coisa que me preocupa muito. A gente pega um hospital, estava conversando com o Tiago, a gente avaliou aqui na última reunião, aqui nós, 40 milhões a 50 milhões vários aqui hoje. Terreno e essa obra. A gente pega, faz doação para eles, tudo bem, você fez a doação com cláusula retroativa, em algum caso que não der certo, mas depois que você passa a escritura, você para reaver, quando você vende uma terra e você passa a escritura e o cara não te paga, meu amigo, o jurídico nesse Brasil hoje é a coisa mais nebulosa do mundo. Você conhece, né, doutor? Você sabe disso. Então, eu fiquei assim, bastante preocupado, pensando em alternativas e coisas do tipo que pudesse ser, eu acho, inclusive, o Henrique Prata é excelente pessoa, muito trabalhador, dinâmico. Agora, na falta dele, que o Henrique vai durar 10 anos, 15 anos, ele vai passar a boação para alguém, o cara vai adoecer, vai ficar doente. Quem vai levar isso aqui? Com que dinamismo vai levar essa coisa? E se por acaso a gente fizer a doação, lá que 20, 30 anos, o hospital de Barretos entrando em dificuldade, eles podem vender isso aqui, eles podem alienar, fazer empréstimo, sabe? Pode, tudo isso pode acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer, é meu receio, entendeu? Então, eu acho assim, é uma questão que a gente tem que pensar bem, porque hoje já conseguimos uma verba de 10 milhões, certo? Nós vamos terminar aquilo ali. Eu me pergunto, será que se a gente fizesse um acordo com a família Prato, já que eles, você está procurando um padrinho, você acha que ele vai ser padrinho, que nos ajude a terminar isso aqui e que depois a gente possa fazer um convênio com o Barretos diferente, um convênio com um comodato, que ele assuma a gestão, que o resto ele construa dentro do nosso terreno, que a gente tenha interferência nessas decisões. Nós não podemos acabar também com a nossa diretoria do dia para a noite e entregar tudo de bandeja. Eu acho que não é correto. A gente tem um resultado muito grande com o povo de patrocínio. Isso aqui é do povo, isso não é nosso mais. Isso aqui é das pessoas que construíram esse hospital. Sabe? Então, eu tenho muita dificuldade hoje em fazer doação. Pensei, mas e acho que essa proposta não vai ser aceita. Acho que vai ter muita dificuldade na aprovação. Muita dificuldade, porque para a gente levar essa proposta avante, para toda a nossa diretoria, eu gostaria que a coisa fosse muito clara, que para todos os associados, que se mandassem esse negócio e as pessoas analisassem com antecedência, tivessem um prazo para refletir e depois voltar. Porque a coisa tem que ser, o corpo de associado tem que decidir consciente das coisas que eles precisam ser feitas. Tá? A gente não pode fazer nada a toque de caixa. Então, eu acho que devia procurar, Thiago, e dizer para ele: olha, nós queremos, a gente tem que formatar alguma outra coisa, mas doação eu acho que é pernicioso para a gente. E nós vamos ser muito crucificados pela sociedade patrocinense, e eu acho que não é justo também. Eu acho que você está conseguindo, Thiago. Olha o que você conseguiu, cara. Parabéns para você. Parabéns mesmo. Você conseguiu com a deputada que ela ia prometer 5 e conseguiu 10. Olha o seu trabalho. Olha que coisa maravilhosa. Entendeu? E eu acho que você vai conseguir, nós vamos conseguir mais coisas. Entendeu? Eu acho que Barreto, eu procurei Barreto a primeira vez, desculpe aqui. Você pode tomar remédio. Rosa Vastatina. Sou Rosa Vastatina, cálcica. Aí, por exemplo, Thiago, eu acho assim, que nós temos condição, quando eu procurei Barretos, também já conversei com o Henrique, o Dr. Castilho, fomos lá com o Júlio, várias vezes, né, em São Paulo, conversamos, nós fomos lá várias vezes, e eu falo uma coisa, eu quero que vocês venham, tal, para patrocínio, porque isso não funciona para a gente, Henrique. Ah, eu não tenho interesse, não estou investindo, tal, tal. Então, quer dizer, para ele, eu acho que a coisa ficou mais fácil hoje, entendeu? Dele fazer as coisas aqui, porque ele já tem estrutura toda. Mas eu acho que nós temos que procurar outra modalidade de fazer as coisas, que não seja assim. Me desculpe, mas eu acho que é isso aí.
Mas só para entender a sua opinião final, Paulo, que é muito importante tudo isso que você falou, que você conhece desde o início toda a fundação, tudo que foi o hospital. Essa sua fala foi muito boa, até para que todos os diretores que não estavam antigamente entender o quanto foi difícil. Eu acho que o único que estava devido isso com você era o Zé Carlos, né? E o doutor Marcelo, acho que foi...
Não, Marcelo foi meu advogado preferido lá, indicar.
Todos chegando depois, então esse sentimento, por tudo que você passou, eu como um dedo também. A minha única, a mesma angústia que você tem dessa situação é a angústia que eu também tenho, só que para um outro lado. O que é o meu lado? Nós chegamos até aqui, conseguimos essa história de desafio, de luta de todos, e agora que nós estamos com a obra pronta, vamos dizer que nós já estamos lá na frente, estamos com a obra pronta, e estamos prontos para atender, nós vamos nos enforcar no custeio. Essa é a minha grande preocupação, entendeu? Que aí nós vamos ser muito mais crucificados por todos, de que nós construímos um palácio, mas ninguém consegue tratamento lá dentro, por causa dos altos custos. Como ali foi apresentado, hoje, só o Instituto de Prevenção, que é o mais barato, é 250 mil mensais. Nós, hoje, temos um custo aproximado de 5 a 6 milhões anuais. Não é isso, Silvana?
Chega isso tudo?
Aqui...
Só de custeio nosso?
Tem a Santa Casa também, né?
Hã?
Tem os procedimentos da Santa Casa também, né?
Isso. Que a gente está pagando.
A gente paga, avisando. E aí, o que me preocupa é a previsão de um gasto do tamanho desse hospital é para 15 milhões anuais. Porque, como a gente disse, o atendimento vai aumentar exponencialmente. Hoje nós temos 1.100 pacientes. Num primeiro momento, na hora que a gente já abrir, só para vocês terem noção, salão de quimioterapia, hoje nós temos 10 cadeiras, 9. Nós vamos para 20.
Essa igreja vai dobrar.
Isso. Né? Então, só nisso o fluxo vai ser maior. Então, assim, a minha grande preocupação não é nem construir. Porque eu sempre falei com você. Construir nós dá conta. Nós todos perdemos aqui, nós dá conta. A minha grande preocupação é manter em funcionamento, que é o grande.
Mas eu acho que eles vão propor o Barretos, a gente está terminando, e eles pegam isso aqui então para incomodar, para tocar para a gente. Ele tem expertise.
A sua opinião é incomodado.
Comodato.
Certo.
Entendeu? A minha opinião é comodato. Eu acho que a gente fazer a doação, eu acho que não é adequado. E a gente não vai conseguir aprovar isso. Muitas pessoas vão ser contra. Você entendeu? Vai ser muito difícil. Eu acho que nós temos que buscar alternativa. Até hoje nós vivemos sem Barretos, sem ninguém. Nós estamos sozinhos com a Santa Casa. Entendeu? Sistema Rede Zero vai agregar muita coisa e vai nos proporcionar a gente melhorar muito. Agora, eu acho que nós temos que negociar com eles. Olha, eu preciso de vocês, sabe? Você estando aqui, se for comodato, meu amigo, vai. 30, 40 anos, a gente determina a
regra. Como é que com as outras unidades? Só para eu entender.
É tudo deles.
Mas é deles.
Começar
do
zero.
É.
Começar do zero. Tem
lugares que eles ganham terreno, tem lugares que eles ganham herança. As pessoas, por exemplo, o Cutrali deixou 40 milhões de reais para ele.
40 mais 2 milhões.
É. Aí, assim, tem vários, por exemplo, lá em Porto Velho, foi uma senhora que deu uma fazenda para ir lá.
Tá, numa primeira conversa que você falou que você teve com o pessoal, não sei se foi com jurídico, alguma coisa, isso. O que foram as exigências iniciais?
Então,
a gente poder partir daí para ver.
Não, eu preciso saber o seguinte. Há negociação além disso aí?
Não, então, o que a gente está trazendo é antecipando, igual eu falei para vocês, antecipando uma possível parceria. Eu já conversei isso com o Henrique, com o jurídico dele, de que, Henrique, nós precisamos que o nosso pensamento lá é a construção, nós dá conta, com todas as dificuldades e tudo, mas a questão é, isso que eu trouxe para vocês, o custeio, a expertise, o tamanho, como vai ser.
Eu não entendo. Na verdade, até formei em direito, mas assim,
eu
acho
que. Água ali.
Na verdade, como é que funciona isso, Marcelo? Uma doação com prazo de 50 anos. Ou um comodato com prazo de 50 anos. Para mim, ordem é a mesma coisa. Tipo assim, como é que você deu uma coisa? Hã?
Tem razão, tem
que ter uma explicação. Eu não consigo saber a diferença. O que é uma doação?
A doação você deu, por causa
da doação. Se tem um prazo de 50 anos, ou você doa de 50 anos, de 50 anos ela volta para ter a nova, ou renova.
Eu acho que esse
renova.
Prazo aí já é uma coisa que a gente tinha que mudar. Né? Isso é tipo 30 anos, só alguma coisa.
Não, na verdade, eu não sei se vocês vão recordar na reunião que teve a primeira reunião que teve sobre esse assunto. Eu dei minha opinião quase que no sentido do irmão. Eu concordo com o Thiago, eu acho que tem que ser feito. Eu acho que nós aqui, talvez no dia a dia possa até conseguir, mas se atender 1.000 pessoas por dia aqui, eu acho que é uma coisa que vai ser muito onerosa e muito trabalhosa. Então, se você pegar pessoas como agora, você já tem um know-how, eu acho que isso tem que ser feito. E aquela vez eu até questionei a mesma coisa, passando daqui 50 anos, Henrique Prado não está aqui, quem que vai tomar conta? Ah, está tomando conta do hospital do jeito que a gente queria? Não, não está tomando conta. Então, deixou o hospital está abandonado? Quais são os direitos nossos de reaver isso? Quais são os direitos da gente reassumir a posição de administrativa desse hospital? Eu acho que esses pontos, que aqui está muito, na verdade, está... Não está muito claro, para mim não está muito claro isso. Eu acho que estou fazendo ou a doação de 50 anos ou um incomodado de 50 anos, para mim isso.
Eu acho que é um pouco. Porque a doação, deixa o Marcelo explicar. Que a doação é onerosa.
Vem aqui, Marcelo.
Primeira coisa, a opinião sobre o contrato em si, sobre a natureza jurídica dele, mas eu não entrei no mérito, enquanto parte conselheira, não entrei no mérito. Se é certo, se é errado, doação acomodada. O presidente pediu, eu peguei e analisei. Nos veio uma minuta que era bem mais simples do que essa. Nós melhoramos. O Thiago até ficou com receio de ficar muito forte. Se fosse por mim mesmo em si, eu teria algum aperto maior nela, mas em princípio era para começar a conversa. Para começar com vocês, conselheiros, para depois levar lá, para depois analisar isso daí. Então foi o que eu fiz. No ponto de vista prático, da insegurança jurídica e tudo mais, João, não faz diferença nenhuma doação com encargo modal como comodato. Na prática, juridicamente, vai ser a mesma coisa.
Mas se tiver o meu nome, tipo, não vai
ser mal, ué. Espera aí, na prática. Quem vai aportar um recurso de um grande valor, ele exige, e se coloque no lugar dele, colocando muita grana aqui, envidando esforço, contratando pessoas, ele vai
logicamente exige uma segurança jurídica maior do que um comodato. Um comodato é um permissivo de posse. A doação, ele nos impede de alavancar dinheiro nosso em cima do nosso próprio patrimônio, que nós podemos fazer. Ele sendo dono, ele estando com aquela doação modal, reversível ao final dos 50 anos, então, para ele, inclusive para ele alavancar recursos externos, governamentais, parcerias com o TCU, para ele que vai investir um valor muito alto, a doação é plenamente justificável. Para nós que vamos ficar parados à espera, né, teoricamente para nós, vamos falar assim, o comodato seria lindo, eu concordo, eu sou a favor do comodato, comodato de longo prazo, deixa eles apertarem nas regras, nas cláusulas sobre o comodato, no registro do comodato na matrícula, eu sou a favor. Só que se você for pensar na ótica deles, do altíssimo investimento que eles vão fazer e deixar aqui para trás, a doação justifica mais. Aí eu não entrei no mérito, se comodato ou doação. Eu penso que nesse momento, já que tem lá uma notícia de 10 milhões entrando aqui, etc., talvez seja o momento do Thiago ir lá, e aí eu estou dando um palpite enquanto conselheiro, e tentar reajustar na negociação e falar, pô, nós estávamos caminhando para a doação, estávamos conversando com os conselheiros, e agora com essa notícia, comodato seria o ideal, e o comodato. Aí eu chego na questão dos 50 anos. Eu sou totalmente contrário aos 50 anos.
Também sou.
Não, eu também.
Só que ele iniciou a conversa em cima. Eu creio que 30 anos seria um razoável. Tá? 20 é pouco, eu acho que 30 por um contrato.
É possível uma conta proposta?
Não.
Claro. É possível, por exemplo, então, assim, alguém dirá 20 de alto escalão para vir aqui e...
Tudo é possível.
Essa é a ótica do negócio. Na prática, a mesma coisa. Entendeu? Aí vai dar segurança. Só isso.
Foi discutido. Não, isso
não quer dizer.
Não, é isso.
É o que tem que ficar bem claro.
Na verdade, eu quero falar assim: eu sou totalmente a favor deles administrar, mas que a gente tenha essa segurança jurídica. Isso. O Marcelo vai, tipo assim. Que eu falo assim: na verdade, por exemplo, se eu vou dar um exemplo, o Henrique Bata falece, eu assumo outra diretoria. A diretoria foca em outro lugar e larga aqui, por exemplo. Eu estou querendo nesse sentido.
Não, mas aí eu posso
agora, por exemplo, sim. A minha discussão de como a data doação, o prazo para mim também é longo. Mas o que a gente tem que pensar, pelo que eu falei com o Thiago, que ele escutou, o que eles têm nesse contrato que pede para eles investir, vale muito mais que isso aqui que está construído aqui, eu acho que uns 3, 4, 5 vezes.
Mas o que vai investir na vida?
Ele vai buscar recursos fora, ele tem a obrigação de construir tudo isso aqui que está faltando e equipar tudo e coloca isso para voltar. Então, assim,
tem uma diferença grande. Ele vai buscar recursos federais, estaduais,
para colocar aqui.
Ele não vai tirar dinheiro do bolso. Ele não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então, isso aqui vai ser do povo. Vai continuar dinheiro público, dos pagadores de impostos, do Brasil. Entendeu? E vai beneficiar a população de Minas Gerais. Então, por isso que eu digo, o comodato é muito mais sensato. E nada, ele não vai impedir juridicamente ele fazer nenhum investimento. Como diz o Thiago, 25 ou 30 anos, sabe? Eu acho assim. E a gente teria condições de, no nosso contrato, ó, você vai fazer isso aqui em tanto tempo. Ó, tá, beleza. A nossa diretoria, conversar com a diretoria, ele teria que apresentar projetos pra gente. Ó, vou fazer isso, fazer aqui, beleza. A licitação.
Mas que a gente tá, tipo assim, eu também não sei como é que é.
Entendeu?
O privado, como é que funciona isso? Ele tem um estatuto que rege que é só para servir o povo, ou, tipo assim. Tem que estudar, a gente está falando coisas que eu não sei, mas talvez nessa empresa privada dele tem um estatuto que orna sobre
tudo. Deixa eu só relembrar vocês.
Jorge, só uma coisinha. Só assim, vai ter negociação, vai ter proposta, contra proposta, vai fechar, não vai. Mas eu preciso ficar claro, né, que a gente, eu penso assim, é o seguinte, não, a proposta não vai ceder mais e a gente.
Não quer
desse jeito. Vamos abrir mão da parceria, então. Aí,
Baião, é isso que precisa papar. Né?
Aí que entra uma
justamente.
Coisa. A força que eles têm de captar recursos é muito diferente da nossa força.
Isso
tem que ficar claro. Nós vamos ter força para captar recursos, para levar esse tratamento, esses blocos.
Vamos refletir um pouquinho do Brasil.
Que aí,
sabe, a gente tem que ter pé no chão.
A saúde brasileira é um lixo. Quantos hospitais estão saudáveis no Brasil? A minoria. Quem que é o nosso futuro parceiro como não? É um case de sucesso, concorda?
Muito.
Tem dois médicos aqui que podem falar com a gente. Assim, a probabilidade de estar errado existe? Existe, óbvio que existe. É, o rei pode morrer amanhã da infarto e fechar tudo isso aqui. Qual que é a nossa expertise de chegar isso aqui no ponto final? De tocar isso com maestria. Qual que é a nossa condição se tiver de real? Tem dois médicos aqui. Pelas experiências de um país todo problemático, politicamente bagunçado, sem segurança jurídica, o hospital de Barretos é um case de sucesso mundial.
Mundial.
Assim,
sem dúvida. Embora
a gente tenha que negociar, renegociar, pôr a balança, trazer, eu acho que o importante era chegar na negociata mais ou menos como eles estão querendo, e a gente voltar aqui conversar.
Isso.
E por enquanto é só uma ideia, né? Isso. Uma proposta, entender um pouquinho, se desse possível, se ele pudesse vir aqui. Ele em pessoa, em loco.
Ele
é possível fazer isso?
Ele participou conosco no videoconferência, na primeira conversa que teve sobre.
Porque o que a gente fala de câncer hoje é um negócio super complexo, a gente vê gente morrendo, a gente tem que intervir toda hora na nossa empresa para ajudar as pessoas, porque não vai para frente nem a pau. E Barretos, apesar das nuances erradas ou não, é o que está dando mais ou menos certo. Estou errado, Tomás? Estou errado? Você está vendo de vocês de comédia.
Isso aqui com a tabela SUS é impossível.
Porque assim, mas se vocês me permitirem, Carmelo, o que nós estamos tocando aqui hoje, em termos assim, por exemplo, se a gente conseguir registrar e conseguir a radioterapia perante o SUS é um ato da lucro.
Mas os outros dão muito prejuízo.
Os outros não, eu sei que dá.
Então, assim, no final de tudo, o SUS não cobre 30%. Até porque, você vê a Santa Casa, a dificuldade que ela vive lá, e ela é 100% SUS.
A Santa Casa não é alta complexidade.
É, ué. Santa Casa é alta complexidade, ué.
Você já está alguns setores. Escuta. Não, não. Você tem alguns
setores.
Mas você trabalha muito com de baixa complexidade.
Tudo, João.
É.
Deixa eu só falar um negócio aqui. Isso aqui não é uma discussão de que o documento tem que ser assim ou tem que ser de tal forma. Isso aqui começou lá quando eu trouxe para vocês que eu sentei com o Henrique e falei assim: Henrique, eu tenho muito medo não da obra, da continuidade do atendimento. E ele foi me passando os números de Jales e eu me assustei muito, que é o hospital que nós vamos ser mais ou menos parecido, mesmo tamanho, mais ou menos, de Palmas, mesma coisa, que é inclusive que nós fomos lá visitar arquitetonicamente para construir isso aqui. E aí ele pegou e falou assim: olha, eu tenho aqui no meu telefone 500, 600 pedidos para montar uma parceria no Brasil inteiro. Mas eu não faço. Porque eu só confio naquilo que o nosso hospital pratica. Da forma que o nosso hospital pratica. Por exemplo, uma coisinha só. Médico tem que ser contratado 100% do tempo dedicado ao hospital. Ele não aceita que tenha consultório. Isso é um exemplo só. Então, ele é uma guerra com relação a isso. Mas eu vejo a seriedade de vocês, eu vejo como vocês trabalham, eu vou te ajudar. Quero te ajudar. Minas Gerais manda 15 mil pacientes para mim aqui. É o estado que mais manda para mim aqui. E eles não me ajudam. E eu estou tendo uma ajuda lá agora. Então eu quero ajudar você. Se você encontrar um padrinho, seja político, seja não político, que custeie o hospital, a gente acaba de construir ele lá. Eu assumo a construção. Porque o caderno, gente, ele fica disponível para vocês, cada um de vocês. Eu acho que teria que ter esse caderno. O caderno de construção nosso, a obra toda é 104 milhões. 104 milhões. Aqui nós estamos falando de nem 30% ainda da construção. Envolve day clinic, envolve cirurgia robótica, envolve um monte de coisa futura. Que é o que vai caminhar. Posto isso, que é o que o Chico falou, nós investimos até agora cerca de 15 milhões, nós aqui. E vamos terminar o investimento com uns 30. Vamos pôr nessa casa números assim.
Nessa de... parte aqui, né?
É, vamos pôr isso só para a gente. Então falta 70. Como eu disse, só para a gente fazer bloco de cirurgia, internação e UTI, nós gastaremos 38, 40 milhões. Só para esse bloco. Então, o meu grande receio é nós chegar até aqui, um prédio de primeiro mundo, equipamento de primeiro mundo, abriu um ano, nós conseguimos. E o segundo ano, nós morrer enforcado com o custeio. O custeio é o trem mais difícil do mundo. É o mais fácil de conseguir emenda, mas é o mais difícil de gastar a emenda. Digo para vocês porque o Zé Carlos sabe. Tem um monte de amarras. Por exemplo, você não pode pagar mão de obra. Olha para você ver. Um dos maiores custos de uma empresa é a mão de obra. Então, a gente não pode pagar o funcionalismo nosso com a emenda. Então, o custeio fica papel higiênico, para isso, para aquilo, os trem, sabe? Então, eles têm as especificidades deles. Eu quero deixar muito claro isso para vocês, que é uma enorme oportunidade que nós estamos tendo de discutir. Eu nem sei se eu levar isso aqui para ele hoje, a mesma conversa com ele, ele vai falar assim, não, Thiago, eu realmente nem cogito mais. Ou se ele vai falar assim, não, vamos fazer. Ele me falou isso, e aí eu falei assim, vamos colocar o jurídico então. Aí ele colocou o jurídico dele e o jurídico dele trouxe para nós. O que eu fiz? Trouxe para vocês. Vocês se recordam? Colocamos ele falar conosco. O Chico fez uma pergunta, o João fez pergunta e tudo mais, ele explicou. Eu lembro que ele explicou por que é a questão da doação. Agora eu não lembro mais o que ele explicou. Eu acho que tem uma questão legal e jurídica, eu não lembro mais o que é, mas a gente vai aprofundar nisso. Mas resumindo, o que eu quero muito, e a minha agonia, João, é tão grande, é justamente para amanhã a sociedade não nos falar o seguinte, vocês construíram um palácio, um elefante branco, e não estão dando conta de cuidar desse negócio. Essa é a minha grande agonia, sabe?
Eu acho assim, quando foi projetado o hospital lá atrás, na época, eu lembro que eu vi a planta, o próprio Cassio mostrou para a gente, tinha essa preocupação também do custeio lá atrás, vocês pensaram em construir um hospital dessa magnitude, desse tamanho, sem pensar que o custeio seria alto. Vamos supor que não tivesse o Henrique Prata pela frente e que ele não tivesse o nosso meio. Como eu só caí no hospital?
Não.
Essa é a pergunta. E outra coisa, o Henrique Prata, ele está preocupado na sucessão dele, ele tem uma instituição aqui, o 12 é dele, da família dele. Mas sabendo se tem uma sucessão, se está preparado. Eu nem pensando aqui no investimento, é pensando realmente no custeio. Porque quando eu lembro quando estava construindo, o Joaquim, o Vinícius, me perguntou, Ronaldo, vocês estão pensando grande, vocês vão construir um negócio para 4 ou 5, vocês não têm condição de tocar aqui lá. Vocês estão pensando grande mais não. E quando você pensa grande, você tem que ter um planejamento, né, anual, plurianual, e a coisa é meio complicada. Então a gente tem que pensar muito no desafio, que o Henrique surgiu graças à sua grande amizade, parceria com ele, e o know-how que ele tem, a expertise que ele tem, mas na vida é um desafio, Não quero ter médico aqui, sabe como é que é a dificuldade, acho que o Carmelo falou, da medicina no Brasil, mas sempre foi um desafio para nós. Então, o Henrique, ele aconteceu, né, Beno? Então, assim, ninguém está falando que não der, mas tem que ser muito bem conversado, muito bem preparado, igual você falou. Ele nem viu a minuta ainda, não sabe se vai aceitar. É um direito que todos têm que discutir isso aqui, se colocar.
Isso.
Mas quando nós colocamos isso aqui, que foi construir, tinha que ter pensado bem lá atrás, porque a sociedade para cobrar, ela vai cobrar mesmo e cobra cedo. Tem um problema político, tem um problema administrativo, tem um problema do custeio, mas é uma coisa que nós sabíamos que ia ter essa dificuldade.
Sim.
Ou não?
Sim, sim. Sempre soubemos. Sim.
Mas deixa eu te falar uma coisa. Se ele está precisando de um padrinho, se você tem um padrinho, eu não sei para a gente fazer sem barreiras, não. Estou só analisando o outro lado da moeda.
Não, porque eu quero que a rede venha para cá. Sério, eu só estou querendo dizer da modalidade. Entendeu? Se nós temos, se você vai ter que arrumar um padrinho, se Barretos não quiser, o padrinho pode dar um dia para a gente fazer o custeio. Pode, o deputado federal pode nos ajudar.
Pode.
A partir do momento, isso aqui eu tenho verificado, a partir do momento que você vai crescendo e você adquirindo essa dimensão que nós estamos adquirindo, eu acho que o dinheiro vai aparecendo, as pessoas vão querer. Quem que não quer se vincular ao seu nome ao hospital?
Não, eu sei.
Chega de outro tamanho.
Exatamente.
Eu gostaria de.
Mas eu acho que tinha que fazer o seguinte: tinha que ir lá falar com alguém primeiro, qualquer discussão, e vem com a contraproposta, a gente entender que caminho que a gente
não,
e
eu acho que a primeira coisa, Carmelo, só antes do Zé falar, Zé, você me permite aqui, é a gente colocar as nossas ideias, que já está muito clara. Primeira ideia é. O nosso time, a nossa diretoria, não é que prefere, não. Hoje a nossa proposta é comodato. Ponto. Segunda coisa, 30 anos. Ponto. Terceira coisa, é que ele deva fazer os investimentos para terminar a obra. Ponto. E aí a gente pontuar. Então isso já está ficando claro. A partir do momento que isso fica claro, eu vou voltar... E a gente vai ter...
Vou te dar um exemplo aqui, vamos falar 30 anos. Ô, Nilo, deixa eu te contar um negócio. Você bem sincero, pessoal. O medo da diretoria é o seguinte, por exemplo, assim, perante a sociedade, a gente está para tomar uma decisão aqui, se ela não der certo, a sociedade inteira vai olhar para a nossa diretoria e falar assim, puta que pariu, vai cagar no que vocês fez. Ou se não, olha, e se acertar, vai ter só meia dúzia que vai bater palma. Mas eu quero falar, tipo, se, por exemplo, assim, talvez fazer um comodato de 25 anos ou 30 anos, com renovação automática de mais 20, se ele cumprir tudo que ele fez.
Não, mas
eu falei, entendeu? Tipo assim,
a gente nem sabe o que está acontecendo, né? Ele está discutindo o negócio, não. Se for uma fazenda, eu nem sei se o cara vai vender a fazenda. Então,
assim, isso!
Eu acho que a gente.
Exato, mas é isso mesmo.
O que está acontecendo? Aí, quando eu tinha voltado na conversa, a gente já percebeu qual é. Então, se eu tenho essa dúvida, o João, aí ele vai voltar para um negócio mais concreto.
Isso.
A gente está com um negócio muito intangível.
Isso.
Mas
é justamente, seu Carmelo, no intangível que a gente objetiva.
Sim.
Entendeu?
Um argumento para ele pegar é esses quantos mil pacientes de Minas que podem
vir para cá.
Ele vai deixar de ir para lá.
E o governo do estado de Minas, sendo isso aqui, vai ser obrigado a colocar dinheiro aqui. Não coloca para ele.
Esse é o problema.
Se tiver aqui patrocínio, com a pressão popular de prefeitos e tudo, aí o governo do estado de Minas vai ter que investir, sim. Vai ter que chamar Barretos.
Só que eu quero que todos nós estejamos juntos, de braço dado, e certos é que a pancada ela vai vir, se for parceiro, se não for parceiro. É isso que eu quero deixar muito claro para vocês. O que eu estou trazendo é uma perspectiva de uma solução. Talvez mais fácil, mas o que eu quero dizer para vocês é que na hora de levar a pancada, eu vou precisar de todo mundo e nós vamos levar junto. Que eu estou trazendo isso já sabendo que vai acontecer a dificuldade de custear esse hospital. E a gente aqui, é o que eu falei, a gente tem que jogar tudo aqui. Lá fora nós temos que falar o mesmo discurso e a mesma união. Nós temos que exaurir as discussões aqui mesmo. Então, cada um de vocês trazer é muito bom. Nunca vai ser toque de caixa, João. Jamais. Nós vamos fazer, se precisar de fazer 20 reuniões dessas, nós vamos fazer. O negócio é muito sério. Da mesma forma que é muito sério construir, não dá conta de servir.
Estou me lembrando que o Elian Gotti,
sabe?
Uma referência aí.
O Elian Gotti hoje não dá conta. O Elian Gotti hoje está totalmente arrebentado.
Na verdade, eu acho que tem que fazer essa reunião com ele pessoalmente e externar, falar o que é o receio. Na verdade, todo mundo está pensando assim: é positivo fazer a união, mas um pouco de medo, mas a preocupação
de outra modalidade.
Mas a preocupação é perder tudo que a gente fez. A verdade
é isso mesmo. Até essa planta que foi dele, né? Não foi que aquela pedra dele foi feita agora? Essa planta aqui, na verdade, foi nossa.
Não, e aqui foi feita em pomodoro? Aqui, isso aqui foi feito em pomodoro. Isso aqui é pomodoro.
Você lembra por que ele falou de nós? Ele me falou.
Você lembra, doutor Marcelo? O porquê que é doação? A obrigatoriedade agora?
Eu não lembro mais como é que chama ela,
sabe?
Drielle.
Então, ela falou que teria que ser doação por conta das subvenções e das contratações deles com os repasses.
Os repasses que ficam poderiam
maior. Isso. E segundo ela, existe uma ação do Ministério Público do Estado de São Paulo, em que foi feito, me parece que o termo de ajustamento de conduta, no sentido de que os repasses do hospital teriam que ser feitos só com essas características de doação, com encargo modal, uma situação X. Nós conhecemos isso já tem muito tempo, já deve ter uns dois
João, anos. Agora deixa eu te falar uma outra coisa jurídica, doutor. A preocupação do João é elevada, como é a nossa preocupação de todos. Amanhã ele resolve fazer um empréstimo de 50 milhões aqui.
Não vai conseguir.
E isso que eu queria...
Encargo modal, aí... difícil de conseguir com encargo modal.
O que explica essa relação?
Modal.
Hã?
Alguém vai emprestar dinheiro para ele, tendo...
Não, o que quer dizer doação modal?
Ele tem um encargo e um modo para ele cumprir. Que é o quê? Construir, fazer...
Sim, ele construiu isso... Ele
manter a atividade, manter a atividade...
Mas se ele tiver construído, acabou, nós não podemos... Se ele conseguir dinheiro e construir tudo de acordo, aí é dele, ele pode fazer o que quiser.
O credor, o banco que vai emprestar para ele, vai ver que ele não tem o domínio...
Mas pode ser depois que eu estou falando.
Ele tem um domínio condicionado.
O hospital dele entra em dificuldade, ele pode arrendar isso aqui.
Mas deixa eu te perguntar, simplificar mais ainda, entendeu? Você pode colocar.
Na verdade, sabe o que pode fazer também? Se quiser perguntar isso, você faz uma doação a termo.
É o que nós vamos fazer.
É o que é.
Aí você limita ele. Você não pode subir.
Fazer empréstimo sem
a nossa diretoria aprovar. Aí você traz.
Entendeu? Está subentendido nesse documento.
É, porque não está escrito.
Mas ele não está expresso.
O que vai fazer é que tem que falar com a gente? Ele está lá negociando o negócio dele no Brasil, tem que passar por um conselho, juntar uma assembleia, voltar, cara. Maioria.
Depois ser provado. Na verdade, o João está com medo, tipo assim, na hora que está tudo pronto, talvez ele responda a privada do trabalho mesmo.
Não, mas não tem isso. Aí ele desvia. Aí ele desvia.
O documento fala que ele não pode fazer isso.
Aí ele desvia a finalidade da doação, ele quebra o modo dela e perde. Aí fica tudo que está aqui só
o nome, João. Às vezes o nome, às vezes está te afligindo, mas você pegar.
Perante a nossa sociedade, eu digo para vocês chamar o conselho, o nosso conselho das pessoas, não vai ser aprovada a doação. É o meu sentimento hoje.
Tenta trabalhar então,
Tiago. Eu acho
que... Tenta trabalhar essa questão do comodato, fala que.
Eu acho que tem que ser comodato.
Milhões mudou o cenário, mas que quer continuar.
Eu acho que nós temos que continuar, arrumar uma solução.
Eu acho que a minha preocupação com a sociedade é atender bem. Eu não tenho preocupação com o que eles vão falar ou deixar de falar.
Não estou falando
disso. Nós temos que dar conta de atender o paciente.
Eu estou dizendo é com relação.
Vou ter que.
A hora que os vereadores ficaram sabendo, a hora não sei o quê, você não vai aguentar. Você vai ver a molação que nós vamos ter, falar que nós estamos doando o patrimônio do povo. Entendeu? Você já imaginou o Magal agora vai ficar sabendo isso aqui? Ele que trouxe um prato para cá e falar que nós estamos fazendo essa doação aqui? Ele vai falar na sua cabeça no rádio e descer o cacete na gente?
Mas essa doação, João, eu não vejo com esses olhos negativos. É o Hospital do Amor, é o Hospital de Marinhos.
Você
acha
que isso é uma maneira, beleza. Barreto está aqui em patrocínio,
cara? Nossa, verdade,
eu estou dizendo dos nossos associados. E depois para a próxima... Gente, existem pessoas, tudo que você for feito está sujeito a críticas.
Né? Não, a solução para isso é só uma.
Você não fazer nada.
Não.
negociar, tentar chegar no limite e abrir uma Assembleia Geral extraordinária para fazer um plebiscito. Vocês podem ter seus votos. Temos as palavras ou não temos nada?
Pronto, é isso aí.
Não, todo mundo vota. Aí não tem o negócio. Não tem
negócio. Mas esse tem que ser o caminho.
E se amanhã não conseguir cuidar de um paciente aqui, porque nós não fechamos essa parceria, vocês bancam aí, né? A culpa não é do presidente nem da diretoria. Entendeu?
Isso aqui é o
problema. Mas por que que ele não pode se acomodar? Por isso que eu ia falar.
Eu acho que nós estamos, depois que o Marcelo explicou o que acha, nós estamos discutindo uma coisa desnecessária. Eles não vão aceitar. Pronto, tá resolvido.
Não acho que não. Não acho, eu discordo de você. Lógico.
Mas a justificativa que você falou.
Vou falar o seguinte, eu vou pegar a justificativa deles e vou pegar esse documento, se é que ele existe, da exigência do Ministério Público, do TAC, não sei o quê. Enfim, nós vamos ver.
Tenta
o comodato.
O comodato mais
trabalho. Mas é isso. Para mim também.
Gente, o comodato vai facilitar, Thiago. O comodato vai abrir caminho.
Mas você está muito preocupado com o que o povo vai falar.
Não. É quem vai votar. Nós temos um conselho, cento e tantas pessoas.
Isso que eu faço, eu pergunto para os meus irmãos, porque a gente vai junto. Né? E meus irmãos perguntando que acham que tem, que eles têm que administrar esse hospital.
Meu também.
Então, assim, na verdade, eu e meus irmãos podem ter nada, porque a gente faz junto. Mas, assim, agora essa parte jurídica. Eu acho que ela tem que afinar a viola para ornar bem os dois lados.
Eu vou trabalhar nos 30 anos, no comodato e na terminal.
Faz 25 para chegar em 30, né?
Deixa eu falar, acho que a gente não precisa ficar prosseguindo muito porque não depende da gente.
Gente, ou não, os caras têm know-how, os caras já vivem isso a vida inteira. Igual esse aqui é a empresa continuada disso aqui para chegar.
É só a gente olhar o nosso resort, cara. Quantos clientes
sucesso
público tem no Brasil? Dá pra pôr na mão.
Aqui, ó, aqui, vem aqui, gente, vocês têm que ter a curiosidade de, como diretor, vir aqui, ver, sentar aqui, ó. Senta aqui, fica aqui, ó. Você não conhece o que vai fazer, você não vai fazer exame de mama, não, mas senta aqui e vê como é que é o atendimento, desde a chegada, em Carmel. Eu estou falando aqui, ó, por exemplo, sua esposa vai vir fazer, sua mãe, sua tia, seus amigos. Pô, vou lá com você, deixa eu acompanhar você. E senta aqui e fica caladinho ali, esperando e vendo como que é, desde o porteiro, a recepção, o coisa, a fila, se existe, se não existe, o tratamento, o tipo de exame. As mulheres saem daqui maravilhadas, cara. O tipo de exame é totalmente diferente. Enfim.
Vamos dar o próximo passo, escutar o que está proposto.
É isso.
Agora deve ficar dando muito mal.
Deixa eu dizer, o Zé queria falar meia hora e ninguém deixou ele falar.
A única coisa que eu gostaria de falar é o seguinte. Ainda pouco, o Thiago ficou com a Maria e falou, porque eu sou butinudo, peguei isso aqui e hoje eu não sou butinudo mais, agora eu já sei. O Henrique foi do mesmo jeito. Ele pegou um hospital quebrado, estourado, ele veio, largou a roça para ir para o hospital, porque estava abandonado e virou aquela potência que é. Então, por que
ficou rico?
O que é que o butinudo ali também pode fazer isso? Tchau, gente.
Gente, obrigado, né? E vou conversar com todos vocês aí no decorrer. Eu vou tirar uma semana de férias. O jogo estressou muito.
Na semana que vem.
Mas você volta, a culpa é minha.
Tchau pra vocês.
Tchau, obrigado.
Agora eu estou escutando, eu estou vendo. Mas ela estava aqui.
Não, pode ir.
Obrigado, senhor.
Boas férias.